Meu objetivo essa manhã é falar um pouquinho da essência da vida conjugal e fazer uso absoluto das Escrituras para mostrar aos irmãos o quanto é importante nós conhecermos o que é a essência, a alma do matrimônio, a alma da vida conjugal. Bem, existem diferentes maneiras de se abordar o assunto e de se abordar não somente a questão da vida conjugal, mas das relações humanas em geral. Mas apenas para citar algumas, eu diria que nós podemos partir de expectativas que cada um nutre e avaliar as relações humanas a partir das expectativas humanas. Podemos falar das relações humanas a partir das heranças culturais. Todos nós fomos afetados pelo jeito de ser e de pensar do nosso povo brasileiro, não é? E o povo brasileiro tem uma matriz religiosa muito, muito estranha, porque é um mix, não é? É uma mistura de culto afro, culto indígena ou animismo, não é? Indígena, e também catolicismo romano. Você faz, põe tudo dentro de um copo, balança, 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 e esse é o shake da cultura religiosa brasileira. Portanto, a matriz religiosa brasileira não é uma matriz religiosa pura, nem é uma matriz religiosa cristã, muito menos uma matriz religiosa protestante. Então, quando a gente faz a avaliação das relações humanas a partir da matriz religiosa cultural brasileira, nós temos várias vertentes para poder abordar o tema. Poderíamos também abordar o tema a partir das diversas influências daquilo que a gente chama de cultura pós-moderna. Não se feche logo aqui no início da palestra se você não entender esses elementos filosóficos que envolvem as relações humanas. Eu não vou falar desses assuntos. O meu assunto hoje vai ser as Escrituras. Eu só estou apenas pontuando de onde nós poderíamos partir para estudar as questões relacionais da vida humana. Mas quando nós partimos das Escrituras e não do que nós ou que cada um de nós imagina ser essencial para o bom andamento e para o bom desenvolvimento das relações humanas em geral, incluindo aí as matrimoniais e familiares, então nós ficamos reduzidos simplesmente ao que os apóstolos, aos profetas e ao que o próprio Senhor Jesus tem falado ao longo da história. Bem, eu gostaria de partir da ótica de Jesus, da ótica do apóstolo Paulo, da ótica do Novo Testamento, para falar acerca disso. E a Bíblia diz, e todos vocês, acredito, são conhecedores desse fato, é que uma vez em Cristo nós somos novas criaturas. Diz o texto sagrado que as coisas velhas se passaram, e esse velho aí é aquilo que está ligado à velha vida, ao velho homem, às velhas práticas, aos velhos paradigmas, aqueles que nós construímos enquanto não conhecíamos a cruz de Cristo e enquanto não conhecíamos o conteúdo das alianças que hoje nos regem, como a perfeita e eterna aliança feita no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu falar sobre hoje a essência da vida conjugal, eu vou tratar a partir daquilo que a gente chama de conversão. Todos vocês são convertidos. Que silêncio preocupante, Jesus do céu. Vocês todos são convertidos.
Amém.
Deus testemunha em seu espírito que você é filho de Deus. O Espírito Santo testemunha em seu coração que você é um filho de Deus e a sua esperança não está neste mundo. Que você não é deste mundo. Que aqueles que ressuscitaram com Cristo buscam as coisas lá do alto onde Cristo vive e pensam nas coisas lá do alto onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vive. Então, se esse é o seu paradigma, um novo paradigma de vida, tudo na sua vida precisa ser novo. Se você construir suas relações humanas sobre paradigmas antigos, sobre ideias, hábitos, conceitos antigos, significa que você tem a mentalização, você quer acreditar que é um convertido, mas no fundo não é. E por quê, pastor? Porque você vive sob pressupostos que não são os pressupostos de uma nova criatura. Não são os pressupostos divinos para uma vida com Deus. Então, quando a gente fala em conversão na Bíblia, nós falamos de conversão do pecado para a justiça. Quando se fala em conversão na Bíblia, não é uma troca de religião, não é uma troca de hábitos culturais religiosos, como, por exemplo, você ouvia todo dia a JB FM, a Udia FM, a Rádio Cidade, não sei se ainda existe, mas havia, acho que estão vindo na minha memória, e agora você não. Agora você é um cara de igreja, então você ouve as rádios evangélicas, ou aquelas que tocam o que a gente chama de as baladas gospel, não é? Então, não é disso que eu estou falando, nem é disso que a Bíblia quer dizer. Isso é um corte da visão de conversão baseado na cultura. Então, eu vejo uma coisa nova baseada no pressuposto antigo. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Ela quer dizer realmente você se converter das trevas para a luz, da morte para a vida, do pecado para a justiça. Essa maneira de entender a conversão pode parecer, até para quem está ouvindo hoje pela primeira vez, me ouvindo falar pela primeira vez, pode parecer assim uma tirada filosófica da conversão. Mas a verdade é que todas estas expressões estão na Bíblia. E todas elas querem indicar transformação absoluta. Não é uma média transformação, não é uma mínima transformação, não é uma ou alguma transformação, mas transformação absoluta. Podemos dizer isso?
Transformação absoluta.
E é isso. Se você é convertido, significa que você sofreu uma transformação absoluta. Que os velhos paradigmas se passaram. Tudo que diz respeito ao velho homem se foi, ficou debaixo do sangue de Jesus. E você hoje é uma nova criatura vivendo essa experiência da nova criação em Cristo Jesus. Nós vamos tratar, se eu estivesse falando para você o dia inteiro, eu diria assim, vamos tratar inicialmente dessa vida no reino, ou dessa nova vida, uma vez que todos os problemas, não alguns, todos os problemas relacionais são causados por um elemento que as Escrituras se referem como pecado. Nenhum problema relacional que você tenha, a sua dificuldade de viver no campo do matrimônio, a sua dificuldade de se relacionar com a sua família, com seus amigos, com as pessoas do seu ambiente de trabalho, todos os seus problemas relacionais estão relacionados, aí ó, cometi aqui agora uma gafe aqui gramatical, mas é isso, todos os seus problemas relacionais estão conectados com o pecado. Não há nada do ponto de vista relacional seu que possa ser tratado ou mesmo transformado por uma ação natural humana. Boa vontade não muda ninguém. Querida, eu te peço perdão. Eu não vou fazer nunca mais isso com você. Não é verdade. Vai fazer. E por que vai fazer? Porque você é um pecador. Porque a sua palavra tem pouco efeito quanto a sua ação. Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, diz: o mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu desejo fazer, eu não faço. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Portanto, a nossa condição de pecado anulou a nossa boa vontade. Nós precisamos de uma ação sobrenatural, divina, no âmbito do nosso conviver diário, que opere de tal maneira em nossa vida a vida de Deus e plante em nós de tal maneira a semente da vida, de maneira que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vida no reino é a vida distinta que todos nós vivemos através de um estilo que não se parece com nenhum dos estilos humanos que nós temos o hábito de conhecer diariamente. A vida no reino é a vida vivida sob o estilo de Jesus. Aquilo que eu penso, aquilo que você pensa, aquilo que os historiadores disseram, aquilo que os sociólogos apontam, aquilo que os avaliadores do comportamento humano apontam, nada disso pesa. Na verdade, você é um grande pecador que precisa de transformação. E até que você seja, de fato, um convertido, transformado, você vai ter problemas relacionais até o túmulo. Mas o dia que Jesus entrar na sua vida, certamente, você vai começar a viver o que eu chamo de vida no reino, aquela que sofre a influência única e exclusiva das Escrituras Sagradas. E a partir disso é interessante perceber como as Escrituras contam a história da vida humana. As Escrituras dividem a história da vida humana em quatro capítulos, em quatro atos fundamentais. E nós vamos tomar essa trilha emprestada para percebermos a vontade de Deus para a nossa vida, incluindo os aspectos que definem a nossa vida conjugal. E eu espero que depois dessa manhã você saia daqui consciente que, se você não encarar a sua vida de fé seriamente, se você não entender que essa palavra é a palavra inerrante de Deus e ela nos foi dada para servir de luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, você permanecerá vivendo um casamento pobre, medíocre, cheio de problemas, com ameaças semanais de divórcio. Eu vou te largar, eu não aguento mais viver com você, você é uma chata, ou você é um insuportável. Então, essas ofensas, essas declarações se perpetuarão e vocês ou terão um casamento muito pobre, ou farão o inferno da vida pastoral. Estarão sempre batendo lá na porta do gabinete: ah, pastor, ela vai causar um inferno para o pastor. Por quê? Porque o pastor não tem capacidade, habilidade. Na nossa caixa de ferramenta recebida do Espírito Santo, não existe a ferramenta transformação. O que que existe? Existe sim os mecanismos de transformação, e se nós o usarmos bem e de forma correta, como a Bíblia ensina, a gente pode aperfeiçoar os santos. E que ferramenta é essa, pastor? A pregação. Essa é a única ferramenta que o pastor tem. Então, o pastor não é um guru, ele não é o gênio da lâmpada mágica, e nem eu tampouco uma palestra de uma hora e meia serei. Eu não tenho essa pretensão, mas entendo que o Espírito Santo pode fazer um milagre na sua vida. E esse milagre tem nome, sobrenome. Esse milagre chama-se conversão ao Senhor Jesus. Mark Dever, um dos maiores eclesiólogos da nossa contemporaneidade, ele diz que o maior desafio do pastor é olhar para a sua congregação e ver nela um campo missionário. Ele disse: a igreja hoje é um campo missionário. Nós estamos cercados de gente de boa vontade, bem intencionada, mas não convertida. Gente, olha só, de boa vontade, bem intencionada, mas não convertida. O primeiro ato dos quatro que a Bíblia conta sobre a história humana é o ato da criação. É o primeiro ato que aparece na Bíblia. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Lá, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 vão relatar isso. A despeito de tudo que nós vemos ter sido criado pelo poder da palavra de Deus, o gatinho, o cachorrinho, o poodlezinho que você brinca com ele, o passarinho que você se encanta cantando em cima das árvores, a cor das plumagens, a relva verde, as cores que tomam conta da paisagem que a gente vê, vamos dizer, esse verde esmeralda aqui do mar de Cabo Frio, o azul ali do mar de Arraial do Cabo, mesmo ali. Tudo isso é obra da criação de Deus e foi criada por sua palavra. Mas quando a Bíblia vai descrever a criação humana, e é isso que eu gostaria que você percebesse, logo de imediato, a narrativa bíblica demonstra que o ser humano foi criado a partir do toque divino. Deus cria gatinhos, a relva, as baleias, os passarinhos, os escorpiões, as serpentes, as aranhas, as baratas, pela força da sua palavra, para pavor de alguns, não é? Ou de algumas. Mas quando ele vai fazer, quando ele vai criar o homem, ele cria a partir do seu toque. E o toque é o mais primitivo gesto de afeição. O toque. O abraço, aquele passar de mãos leve sobre a cabeça de um bebê, aquele gesto carinhoso do marido que pega no rosto da sua esposa. Esse é o mais primitivo toque afetuoso que existe. É o mais primitivo gesto de afeição. Então, quando Deus cria o homem, ele o faz do pó da terra e o modela com as suas próprias mãos, tocando na gente. Então, se a criação por inteiro é fruto da palavra de Deus, nós somos fruto do toque intencional de Deus. Deus não só nos amou, mas ele demonstrou isso no gesto de afeição que está imortalizado nas Escrituras. Agora as mulheres, apertem os cintos, senhoras passageiras. Vamos preparar para levantar voo e você entender um pouquinho mais da sua feminilidade revelada na Bíblia, que é muito mais poético, que é muito mais bonito do que ver as feministas, desculpe meu termo aqui, que ninguém nos ouça, exceto as pessoas que estão aqui, defecando publicamente sobre a imagem de um certo indivíduo que elas repudiam na sociedade, ou se expondo publicamente, invadindo igrejas, expondo a sua nudez diante de símbolos sagrados para nós da nossa fé, ou ainda de alguém que é homem, mas se diz ter a alma de mulher, não é? E que afirma que Jesus é travesti. Essas coisas terríveis dos dias de hoje. A mulher foi fruto da emoção divina. A gente imagina que Deus não tem emoção, e no entanto, quando a gente lê na Bíblia, diz que Deus ama, diz que Deus se ira, diz que Deus se acende a sua ira. Aí ele olha para o homem e o homem está só. A solidão do homem mexeu com o coração de Deus. Sabe que a solidão mexe com o coração do nosso Senhor. Ele não quer que ninguém viva sozinho, ele não quer que ninguém viva fora do ninho, ele quer todo mundo acolhido, ele quer todo mundo um pertencendo ao outro e todos pertencendo a todos num corpo. Esse é o elemento fundamental da igreja. Então ele olha para o homem, vê que o homem está sozinho, o que ele pensa? Ele pensa na mulher. Então a mulher é fruto de uma reação emocional de Deus. Por isso que a mulher é esse poço de emoções que ela é, não é? Porque Deus reage emocionalmente à solidão humana e cria a mulher. Então, homem e mulher, macho e fêmea, são fruto das afeições, dos gestos carinhosos, divino. Nós podemos inferir que Deus, sobre nós, homens e mulheres, pôs as suas mãos, criando-nos, sob seus toques perfeitos. O ser humano, contudo, traz consigo bem mais do que a expressa vontade de Deus declarada, mas ele traz a imagem divina. Façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Alguns afirmam que a imagem de Deus está em nós revelada na capacidade de nós reagirmos e termos e fazermos escolhas e tomarmos decisões a partir de uma base moral. Que aí está a imagem de Deus estampada em nós. É possível, é uma tese, mas é uma tese possível de ser defendida. Deus também revestiu o homem de autoridade para dominar sobre toda a criação, mostrando que ele, embora fora criado para a glória do Senhor, ele também o elegeu para representá-lo como seu universal mordomo. O homem é um mordomo universal de Deus. Mas o que me chama a atenção na criação do homem é o envolvimento desse toque afetuoso. Mas me parece que nós, veja só como o pecado nos corrompe. Deus implantou em nós essa herança genética, colocando em nós a sua imagem, colocando, revelando em nós a sua semelhança, tocando-nos, ensinando-nos a tocar afetuosamente. Isso está impresso dentro de nós, que o primeiro gesto de uma mãe quando a criança nasce, quando um novo ser humano vem ao mundo, é tocar. É um toque tão perfeito que algumas chegam às lágrimas. Pais também. Quando você é surpreendido pela notícia, é um menino, é uma menina. Uau, que alegria, que gesto maravilhoso de alegria. E quando você toca a criança pela primeira vez, você não sente vontade de socar a criança, você sente vontade de afagar a criança. E isso não é seu, isso é divino, implantado na sua alma. Nós fomos criados para nos afagarmos uns aos outros. Mas o que fez o pecado nos fez socar uns aos outros. E o que fez essa nossa cultura contemporânea? Essa nossa cultura contemporânea colocou os socos via satélite dentro de uma jaula, dentro de um octógono, e você vê os homens agredirem a sua missão criacional, porque o homem e a mulher foram feitos para afagar, para repetir o que o seu Senhor fez, e ao invés de afagarem-se mutuamente, eles se socam mutuamente. E depois, no final, eles se abraçam, dão as mãos, que bom, eu soquei você, deixei seu olho roxo, quebrei seu dente, mas olha, isso tudo não leva a mal, isso tudo tem um teor profissional. Nós conseguimos também colocar uma roupa agradável no pecado. Uma roupa bonita no pecado. E não adianta. Se você enfeita o pecado, o seu poder mortal continua da mesma maneira. Se você enfeita o pecado, ele é só um pecado enfeitado. Desculpe-me, não é nenhuma referência às irmãs, mas é um pecado com um colar, batom, alguns brincos, cabelo comprido de chapinha. Mas continua sendo pecado. Seu poder destrutivo está lá, apesar dele ter todos os enfeites. O pecado também pode ser enfeitado com músculos, proteína, academia, músculos, musculatura. Ele pode ter formatos belos, mas continua sendo pecado. E enquanto esse veneno não for devidamente curado pelo único antídoto que existe revelado nas Escrituras, que é o poder do sangue de Jesus, do seu sacrifício na cruz e do revestimento da justiça que provém da ressurreição de Jesus, nós permaneceremos os mesmos com hábitos religiosos. Jesus falou desse problema lá no Evangelho, encarando e enquadrando os fariseus, porque esse era o problema dos fariseus. Eles eram pecadores enfeitados. Jesus chegou a dizer que eles eram como sepulcros caiados, que do lado de fora eles eram branquinhos, bonitinhos, maravilhosos, uma imagem pública gloriosa, mas por dentro eles fediam como um cadáver em decomposição. Então, queridos, todo problema da relação humana está em nós perdermos completamente a conexão com a criação, com quem, na verdade, nós fomos criados para ser. E com essa nossa tendência de achar que religião pode nos melhorar. Os muçulmanos têm muita religião. Eles começam o dia com uma cantoria convidando-os para a oração matinal. No entanto, são eles, os pais do Estado Islâmico, da Jihad Islâmica, e de todo esse movimento de ódio que agride a sociedade ocidental, ora derrubando prédio, ora explodindo bomba aqui, ora explodindo bomba ali, e causando, meus irmãos, um inferno. E o que está por trás disso? Religião. Religião não melhora ninguém, porque não é melhora que a gente quer e nem é melhora que Jesus Cristo pregou. Ele pregou transformação. O velho homem tem que morrer. Os velhos conceitos, os velhos paradigmas, os velhos atos precisam morrer. Caso não morra, nós vamos repetir aquela mesma prática, só que agora vestidos de religião. Agora a gente vem para a igreja, traz a Bíblia, canta hino, mas ainda não foi transformado. E aí é o problema. Aí é o grave problema. O segundo grande mal que aconteceu com a humanidade foi uma coisinha chamada a queda. Queda é um jeito teológico de falar do esvaziamento, do empobrecimento, do momento em que a morte entra no mundo. Eu não tenho tempo para mexer com a Bíblia com vocês nesse momento, para mostrar e provar biblicamente que a relação de Adão e Eva ficou corroída por 235 anos. Depois da queda, levou 235 anos para que nascesse, meus irmãos, Enos, o neto de Adão. E Enos, diz o texto sagrado lá em Gênesis, que só a partir de Enos, de novo se voltou a buscar o Senhor. Então, gente, essa coisa de pecado é grave. É muito grave. E nós precisamos saber tratar desse negócio chamado pecado. Caso contrário, nós vamos provar do pior das relações humanas. Eu cresci num lar desajustado, totalmente desajustado. Meu pai e minha mãe nunca tiveram e nunca se entenderam ao longo do casamento deles. Eles nunca sequer se esforçaram para isso e impuseram a mim e aos meus irmãos cenas horrorosas, horríveis, dentro de casa. Eu cresci, era um pré-adolescente ainda, e dizia para mim mesmo: eu nunca vou me casar. Jamais vou me casar. Mas nunca vou me casar. Até que na adolescência eu conheci a Lourdes e digo: eu vou me casar. Mas vai ser, eu vou fazer tudo diferente. Tudo vai ser diferente. E Deus, eu acho que viu aquilo no meu coração e disse para mim que tudo ia ser diferente quando eu lá dentro da minha alma, eu desejei isso com fé. E o Senhor me deu a graça de conhecê-lo aos 18 anos de idade, 1978, na Igreja Nova Vida, em Botafogo. Eu me converti, há 40 anos atrás. Um jovem de 18 anos de idade. E as datas que emblemáticas da minha vida espiritual são datas muito interessantes para Deus. Deus usou essas datas para me fazer lembrar realmente do que aconteceu comigo. Porque eu recebo Jesus no dia 2 de novembro, dia de finados, dia de morte, celebração da morte, foi quando eu ressuscitei com Cristo, no dia 2 de novembro, e fui batizado no dia 1 de abril. Então são datas emblemáticas da minha vida, gloriosas datas emblemáticas. E fui servir a Deus na maior cidade, que eu diria que é a capital da América do Sul. Você conhece? Duque de Caxias. Nessa gloriosa capital eu fui servir a Deus e comecei a servir ao meu Senhor. A queda apagou da nossa memória que nós fomos criados para sermos indivíduos afetuosos. A queda apagou da nossa memória, meus irmãos, que nós fomos criados para amar. E todo paradigma do amor no Velho Testamento é que nós deveríamos amar o outro a partir de nós mesmos. Amai-vos uns aos outros. Hã? Como? Como a si mesmo. Mas Jesus fez questão de mudar esse paradigma. Isso é um paradigma velho, isso é um paradigma que não funciona sob as orientações e os artigos da Nova Aliança. Aí ele manda, escreve lá em João 13, 34. Está com a sua Bíblia aí, meu irmão? Lembrou de trazer? Vamos lá. João capítulo 13, verso 34, que diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quem está falando isso? Jesus. O paradigma agora não é mais você. O paradigma da Nova Aliança é que você vai ter que amar como Jesus. Uau! É mais ou menos assim. Como você se esqueceu de ser um ser afetuoso na queda, e agora todos aqueles que são meus discípulos, porque ele fala isso aos seus discípulos, terão que amar como eu amo. E aí eu vou... É muito legal fazer agora um questionamento. Olhando para a sua vida, olhando para o seu coração, olhando para as suas propostas de vida, você ama como Jesus? Sim ou não? Pode falar um não bem alto. Não. Eu vou engrossar esse não com você. Não! Parece que a gente tem medo. O pastor pergunta, parece ser uma pegadinha logo na frente. Não, não, eu não vou fazer isso com os irmãos. Eu amo os irmãos. Se alguém faz isso com vocês, não ama vocês. Amar como Jesus é um amor sobrenatural. E para você viver esse amor sobrenatural, você tem que ser um discípulo de Cristo. Porque Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele a partir do amor. Desse amor sobrenatural que só a conversão pode lhe trazer. Até que você se converta, você jamais conseguirá amar como Jesus. Quando você se converte e vive sob os paradigmas da Nova Aliança, vive sob os paradigmas da fé revelados no Novo Testamento, então você recebe graça. A graça de Deus, essa palavrinha, graça de Deus, não é um negócio só relacionado à nossa salvação, é algo relacionado à vida no reino. Viver como um salvo. Viver um matrimônio como um salvo. Viver as relações humanas como um salvo. Viver dentro do contexto dos relacionamentos intra-igreja como salvo. Lá na sua igreja tem confusão? Que o pastor não nos usa. Lógico que tem. Irmãos que saem da igreja por quebrar relacionamentos. Eu não vou a essa igreja porque o fulano de tal está lá. Já aconteceu com você, você ter que evitar entrar por um lado da igreja porque tem um irmão sentado logo no primeiro banco da igreja e, portanto, você vai ter que cruzar com ele. Se você cruzar com ele, não der um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É um negócio feio, né, gente? Então, amar como Jesus amou é preciso ter uma ação sobrenatural e graciosa do alto para derramar isso no nosso coração. Quem vai dizer isso? O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz que O Espírito Santo derramou sobre nós o amor de Deus. Então nós precisamos de Jesus para nos salvar, de Deus o Pai para nos mostrar a glória da criação, e precisamos do Espírito Santo para nos constranger, colocando sobre nós a força do amor de Deus. E assim você está pronto para amar. E quando você está pronto para amar, não é porque você tem uma boa vontade para amar, mas é porque o Espírito Santo, que te constrange, derramou sobre o seu coração um amor impossível de você resistir. Mas a queda trouxe situações muito complicadas. Olha só, lê comigo Romanos capítulo 5, versículo 12. Lê comigo. Portanto, todos os homens ficaram defeituosos. A morte entrou no mundo. Esse processo de corruptibilidade da natureza criacional humana entrou no mundo. O homem perdeu a ideia da afetuosidade e houve, na queda, quatro rupturas. Primeira ruptura, a relação com Deus. O homem se escondeu de Deus. Segunda ruptura, a relação com a criação. E onde a gente vê a ruptura com a criação reagindo ao pecado, produzindo espinhos e abrolhos. Terceira ruptura, a relação consigo mesmo. E essa relação consigo mesmo foi tão agressiva que o homem chegou a cometer o sacrilégio de culpar a Deus pela sua queda. E a quarta ruptura, que é a ruptura com os outros. Ao ponto do primeiro pecado narrado na Bíblia depois da queda é de um irmão assassinando o outro irmão. Então foi a ruptura com os outros. E uma ruptura tão forte ao ponto de um irmão tirar a vida do outro irmão. Como se resolve essas rupturas? Esse é um problema. Como se resolve essa ruptura? É que a morte que tomou conta da gente não é só a morte física. Também se trata de uma morte emocional, de uma morte espiritual. O pecado afetou o homem na sua totalidade. A explicação bíblica para essa nítida agressividade e beligerância humana é o pecado. A causa básica de todas as suas batalhas, ouça meu irmão, a causa básica de todas as suas batalhas, as que você trava com os outros, as que você trava consigo mesmo, as que você trava no âmbito da espiritualidade, correndo para todos os deuses e ídolos, mas não para o Deus verdadeiro, tem a ver com esse processo de morte desencadeado na vida humana em diferentes planos pelo pecado. Assim, dessa maneira, é como a Bíblia define a queda: um erro do alvo. Nós erramos. E erramos voluntariamente, erramos por sedução satânica, erramos, meus irmãos, e escolhemos o ato da rebelião. Por isso, quando eu vou fazer alguns funerais, e me lembro desse detalhe, porque não é todos que eu me lembro desse detalhe, eu digo que todos nós estamos diante do juízo determinante de Deus ao pecado. Um corpo frio numa urna de madeira diante de nós, um grande amigo. A gente nos funerais tenta, vamos dizer, maquiar o defunto e a vida dele. Ele foi um grande homem, um bom pai, um bom marido, cumpridor dos seus deveres, como se tudo isso fosse suficiente para redimi-lo de uma vida no pecado. E não é. Mas ali nós encontramos o sinal do pecado, a morte. cada amizade rompida, cada divórcio assinado, cada desacordo é uma visível consequência do pecado. Mas no pecado e na queda também aconteceu um outro tipo de morte, a morte espiritual. Aquela morte manifesta em cada amigo ou parente que resiste ao Evangelho. Talvez tenhamos exemplos aqui de um cônjuge que resiste ao Evangelho. É bom que você abra os ouvidos e ouça. Isso é reação natural ao pecado. Resistir a Deus. Resistir ao abraço amigo de Deus. A cada ato de resistência ao chamado divino, à reconciliação com o Criador, por seu Filho Jesus, o verdadeiro Deus, sinaliza para nós que o homem insiste em errar o alvo. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nessa passagem bíblica que nós vamos ler agora e a relacionasse com o seu casamento. Por quê? Porque essa passagem bíblica nos mostra qual é o procedimento de um homem tomado ou dominado pelo pecado. E você não somente vai se ver no texto, mas vai permitir que o texto radiografe a sua alma. Para que você entenda no diagnóstico final, se você é um homem convertido, uma mulher convertida a Deus. Em Romanos capítulo 3, lê comigo, por favor. Romanos 3, verso 10. Na segunda parte do verso 10, para começar uma frase inteira, tem a frase que todo mundo repete. E é aqui que está baseado aquela defesa jurídica do pecador. E qual é a defesa jurídica do pecador? Mas eu sou um homem imperfeito. Mas vamos ver se você é dominado por sua imperfeição. Que aí, ao ser dominado por sua imperfeição, significa o quê, pastor? Que você está sendo dominado pelo pecado e não por Jesus. E o texto diz: não há justo, nenhum sequer. Não há quem... Entenda, não há quem, você entendeu isso? Não há quem busque a Deus. Buscar a Deus é um ato de provocação do Espírito Santo em nosso coração. Só os salvos buscam a Deus. Só os salvos sentem vontade de orar. Só os salvos sentem vontade de estudar a Deus, a palavra de Deus. Só os salvos querem beber mais de Deus. Só os salvos, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram o quê? Um homem no pecado, vivendo sob o paradigma do pecado, vive debaixo da inutilidade. Ele é improdutivo, ele não consegue fazer nada de útil. Ele até pode ganhar dinheiro, se curvar diante da avareza. Ele até pode dirigir um bom carro. Mas isso não altera a vida de outros seres humanos que estão ao seu redor. Um homem vivendo no pecado é um inútil. Portanto, todo segmento de apatia e tudo que vai para além da apatia, como fruto dela, é sinal de pecado. Sinal de pecado. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Agora veja. É esses três pontos que eu quero chamar a sua atenção. O que há na boca de um homem e de uma mulher que vive sob o controle do pecado? O que há nos seus pés? E o que há no seu coração? Então vamos ler. A garganta deles é sepulcro aberto. Sabe como você pode ter a certeza se você é um salvo? Ande com um gravadorzinho no bolso o dia inteiro e veja o que você fala. Grave pelo menos aquilo que vocês falam quando estão juntos. E se aquilo que você fala quando vocês estão juntos for fruto de um sepulcro aberto, significa que você ainda não se converteu. O que que aconteceu comigo, pastor? O que vem acontecendo no mundo evangélico de então? Adesão religiosa. Mas não conversão. E por falta da conversão, os relacionamentos se deterioram. E vão se deteriorar, até a morte. Porque é assim que foi determinado. A morte entrou no mundo pelo pecado. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora. Há nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. E se você observar, dos três elementos, da boca, dos pés e do coração, aquele sobre o qual o texto bíblico mais se refere é sobre a boca. O que vocês têm dito uns para os outros? Como você trata a questão do seu falar? Como é lá dentro na sua intimidade? Que tipo de palavras carinhosas vocês usam? A boca, a garganta é como um sepulcro aberto, a boca como um veneno de víbora. Agora vai para os pés. Os pés são velozes para quê? Os pés são velozes para quê? Derramar sangue, está falando aí de violência. Portanto, se as relações conjugais de você inspira algum tipo de violência, acredite, você está passando longe da cruz, meu filho. Longe da cruz. E a minha missão aqui nessa manhã é chamá-los para a cruz. Porque não sou eu que vai fazer a grande transformação na vida e no casamento de vocês. Não sou eu, não é a minha palestra, não é a minha palavra, mas aquele que anda entre os candeeiros de ouro e tem as sete estrelas na mão direita, bem segura. Aquele que subiu à cruz do Calvário, consumou a obra redentora e ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte, triunfando sobre essa estrutura chamada pecado. Ele pode. Os pés são velozes para derramar sangue. Como é que estão os seus pés? E nos seus caminhos? Há o quê? No seu caminho há destruição e miséria. Olha para trás. Olha para trás. Eu outro dia conversei com meu pai seriamente. Um homem com 84 anos, eu me sentei, olhei para ele, bem nos olhos do fundo daquele homem idoso. Nós nos enganamos e pensamos que o ancianato é uma forma de redenção, e não é. O pecador envelhece. E o velho pecador precisa de Jesus tanto quanto o jovem pecador precisa. E olhei bem dos olhos dele e disse: o senhor nunca olhou para trás, pai. Olha para trás o rastro de destruição e miséria que o senhor deixou para trás. Sabe o que que isso é sinal, pai? De que o senhor é um pecador, inveterado pecador, resistente ao Espírito Santo e ao Evangelho, e por isso continua a acolher as misérias de uma vida no pecado. A morte relacional, o divórcio com a minha mãe, a morte espiritual, a resistência ao Evangelho e a morte do corpo, porque a cada dia seu corpo envelhece um pouco mais, dando sinal da corrupção do seu corpo. E finalmente, diz o texto no verso 17, desconhecem o caminho da paz e não há temor de Deus diante de seus o coração corrompido. Não há temor de Deus. Nós não imaginamos que as nossas disputas matrimoniais ferem o Espírito Santo. Nós não consideramos que Deus é testemunha e Ele foi a primeira testemunha da nossa vida conjugal. A primeira. Malaquias diz que o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Se não foi ninguém no seu casamento, eu quero dizer que quem não podia faltar estava lá, como testemunha. Testemunha do seu sim e testemunha dos seus votos. Ele estava lá. Nosso casamento treme debaixo da ameaça do pecado. E enquanto não houver uma ação gloriosa de Deus sobre a vida do pecado, não há salvação para o casamento. Os processos de morte, do ponto de vista das nossas emoções, são expressas na alma. A alma humana, teologicamente, essa trindade interna que nós temos, que é corpo, alma e espírito, para nós que acreditamos, cuja cosmovisão divide o homem em três, esse lado físico, esse lado emocional e esse lado espiritual, aquilo que a gente chama na teologia, não precisa guardar a palavra, mas chama de tricotomia. É a visão de um homem segundo a imagem de Deus também ser criado como uma trindade, corpo, alma e espírito. Mas a alma, falando do ponto de vista só da alma, também é uma trindade. A alma diz respeito à sua vontade, às suas emoções e à maneira como você interpreta intelectualmente a vida. Isso é a alma. O apóstolo Paulo, falando em Romanos acerca da alma, ele disse: eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim e não porém o efetuá-lo. Querer, vontade, efetuá-lo, intelectualidade intencional. O exercício da vontade humana também está corrompido pelo pecado. E nós sabemos bem o que é isso. Vou agora aqui falar com as irmãs. Quantas vezes seus maridos prometeram não fazer e fizeram? Deixar a toalha molhada no quarto. Desarrumar e não arrumar. Tirar do lugar e não pôr no lugar. Olha, é tudo igual? Quantas vezes ela te prometeu, marido, não ser tão possessiva? Hã? Não ser tão ciumenta? Quantas vezes? E quantas vezes ela disse: pode deixar, eu vou mudar? Ou ele já disse: pode deixar, eu vou mudar? E quanto tempo já está nesse negócio do pode deixar, eu vou mudar, pode deixar, eu vou mudar, pode deixar, eu vou mudar, né? Isso parece... iniciação de sambista no alto do morro. Pode deixar, eu vou mudar. 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 E nunca muda. Não muda. E não muda por quê? Porque o texto sagrado diz com muita clareza: eu sei que em mim, pode ler comigo em voz alta, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Aí nós dizemos assim: ah, mas isso é coisa. Isso depende do extrato social da pessoa. Se a pessoa é muito pobre, não teve uma boa educação, não fez uma boa universidade, não teve boas escolas, ah, isso sim, é por isso. Então não foi bem formado, é um ser humano mal formado. Mas deixa eu mostrar para você. Vocês sabem quem são esse casal? Está ali escrito. Quem são? Albert Einstein, considerado o maior cientista do século XX, a mente mais brilhante do século XX. Pai da relatividade e da teoria quântica. A minha formação é uma formação em física. Minha formação secular é uma formação em física. Esse cara sempre foi para mim um cara cabeçudíssimo. Só que o que acontece, gente? Eu vou ler uma carta que ele escreve para sua esposa, Mileva Maric, e eu vou perguntar às irmãs se vocês se submeteriam a viver com um homem assim. Tá bom? Tudo bem? Eu vou ler a carta para todos. Para os homens, fico alerta. Para as mulheres, se elas suportariam ser esposa da mente mais brilhante do século XX, mostrando para você que a vontade, a intelectualidade, a capacidade intelectual não altera o curso do pecado e da destruição do pecado na sua vida. Cientistas, astronautas, matemáticos, ganhadores do prêmio Nobel de literatura, de ciências em todas as áreas, sofrem com o pecado. Ouça bem a carta. A carta tem o seguinte título: Condições para se manter casada comigo. Ele escreve para sua mulher, Mileva Maric, e disse assim: olha, eu vou lhe dar as condições para se permanecer casada comigo. Se você não cumprir, está fora. Número 1, você se certificará que as minhas roupas e lavanderia são mantidas em ordem, que eu irei receber minhas 3 refeições regularmente no meu quarto, trecho tirado da biografia de Albert Einstein, não estou inventando, que o meu dormitório e minha sala de estudo serão mantidos limpos, e especialmente que a minha mesa será usada apenas por mim. Segunda condição. Olha, já tá vendo movimento de resistência. Calma, irmãs. Você ainda não viu o pior. Calma, minha irmã, calma. Ponto número 2. Você vai renunciar a todas as relações pessoais comigo. Especialmente, você vai renunciar a se sentar ao meu lado, sair e viajar comigo. A mente mais elogiável do século XX foi capaz de dizer isso para sua própria esposa, mãe de seus filhos. Ponto número 3. Preste atenção, irmã, se você ficar com conversa paralela, você não acompanha o pior, que ela vai piorando, o negócio vai piorando. Que é o seguinte: você vai obedecer os seguintes pontos. Não vai esperar qualquer intimidade de mim. Nem vai me censurar de forma alguma. Vai parar de falar comigo se eu pedir. Vai sair do meu quarto de estudo imediatamente, sem protesto, se eu pedir. Vai se comprometer a não me menosprezar na frente dos nossos filhos, seja através de palavra ou comportamento. Você pagaria o preço para ficar casado com a mente brilhante?
Eu não.
A gente pensa que tem coisa que só acontece com um extrato da sociedade. Negativo. O pecado afetou todo mundo. Não há quem busque a Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Essa mente mais brilhante foi capaz de ser tão cruel com a mãe de seus filhos. A fonte, para quem quiser depois ler a biografia, Einstein, Sua Vida e Universo, de Walter Isaacson, o mesmo que escreveu a biografia de Steve Jobs. O Walter Isaacson. Bem, mas se de um lado você tem esse tipo de postura dessa mente brilhante não transformada, porque o pecado revirou tudo, na vida de um ser humano. Eu vou contrapor com um que tem considerado também uma das mais brilhantes mentes cristãs do século XX. Martin Lloyd-Jones, e num dos seus sermões, intitulado Uma Luz no Crepúsculo, ele faz o corte, o discernimento perfeito do ser humano pecador. Ele diz o seguinte: a morte dos ímpios é coisa terrível, morrer como um pecador é terrível. Leia as biografias deles, dizia Martin Lloyd-Jones. E eu fui ler a do Albert Einstein, foi isso que eu encontrei. Passam os seus dias de esplendor. Não tem diante de si nenhuma expectativa bem-aventurada. E procuram um alento revivendo seus idos sucessos e triunfos. Que discernimento. Que discernimento. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, se há uma coisa boa presente na igreja que produz um encontro de casais como esse, é trazê-los aqui para lembrar-lhes de que o Senhor confiou-nos aos seus discípulos a palavra da reconciliação. Reconciliação entre casais, reconciliação com Deus, reconciliação com a criação e reconciliação com os outros, com os amigos. Deus nos acenou com enorme esperança, apontando para uma reconciliação, considerando não nos imputar nossas transgressões pecaminosas. Paulo diz que todos os reconciliados com Deus teriam vocação à reconciliação. Seriam porta-vozes da paz. Logo, cada casal reconciliado com Deus nega a sua vocação à paz vivendo em guerra. Por isso, não há nada mais destoante à luz do Evangelho do que um casal cristão divorciar-se. E é por essa razão que a Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus repudia, odeia, considera como algo imundo o divórcio. O divórcio é fruto da beligerância, não da reconciliação. O divórcio é fruto do pecado, não da reconciliação. Mas sabe por que nós pensamos como uma alternativa plausível para nós que frequentamos a igreja o divórcio? Porque ainda não nos convertemos. Porque quando nós nos convertemos mesmo, a sacralidade do matrimônio se torna real para nós. O matrimônio se torna algo santo, sacro, revestido de uma santidade extraordinária. Eu gostaria de meditar com vocês num texto em que Jesus, de uma forma indireta, defendendo a ressurreição dos mortos, fala da sacralidade do casamento. Abra comigo em Mateus capítulo 22. Vou andar um pouquinho mais rápido. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, a partir do verso 23, eu acho que todos vocês, pelo menos os que têm um trato com a Bíblia diário, conhece o texto. É o famoso debate entre Jesus e os saduceus. O judaísmo dos dias de Jesus era dividido em três movimentos: o movimento fariseu, o movimento saduceu e o movimento zelote. Então era mais ou menos assim: não é? Era o judaísmo era, vamos dizer, a cepa central, e desse caule central, três galhos nasceram. O galho fariseu, que era aquela parte mais ortodoxa, que levava a sério, ao pé da letra, e tinha uma postura de defesa da ortodoxia judaica. O segundo braço era os saduceus. Esses caras aqui eram meio assim uns aleijões dentro do contexto do judaísmo dos dias de Jesus, porque eles não acreditavam em espírito, alma, ressurreição, eles não acreditavam em vida após a morte, eles eram mais ou menos assim o braço sem esperança, eles eram os liberais do dia do judaísmo de Jesus, os liberais. E tinha um terceiro braço, que era o braço político, o pessoal aí da missão integral, da teologia da libertação, os filhos de Leonardo Boff, que eram os zelotes, que queriam resolver tudo na pancada, na força, na espada, na pedra, queria matar, limpar o sebo dos romanos nas vielas escuras de Jerusalém à noite. De vez em quando aparecia lá um soldado esticado no chão, fruto de um ataque zelote, e eles sempre usavam facas. Eles eram assim muito habilidosos com as facas e usavam facas nos seus ataques, cortando as gargantas, e sumiam na escuridão. Esse segundo braço, a legião, os saduceus, que não acreditavam em vida depois da morte, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em nada, eles fizeram o seguinte questionamento com Jesus. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver o quê? Ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não gerando filhos, não tendo filhos, seu irmão, que imediato casará com ela, com a viúva, e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Isso aqui era uma papa-marido. Quer dizer, eles inventam uma história fora do comum. Primeiro que não é muito fácil você encontrar uma família de 7 homens, né? Embora Jacó, a gente sabe que gerou lá pelo menos 11 das tribos, 10 das tribos de Israel. Ou 11. Porque a 12ª, Efraim e Manassés, que eram filhos de José. Então ele gerou 10 das 12 tribos de Israel. E gerou 11 filhos. 11 homens. Diz o texto. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o sétimo, e depois de todos eles morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, o quê? Nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Eu quero focalizar para pensar um glorioso ensino sobre casamento aqui no ensino de Jesus nos Evangelhos, o verso 30. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E a minha pergunta é: por que não se casam na ressurreição? Outro dia eu brincava com a Lourdes e disse assim: olha, eu estou triste antecipadamente. E minha tristeza é uma tristeza escatológica. Até na conversa marido e mulher tem teologia. É uma tristeza escatológica. E ela disse assim: como assim? Como assim? é dizer que na ressurreição eu não vou me casar com você. Mas pode estar, pode deixar, que eu já pedi a Deus que lá em cima você fique perto de mim. Pelo menos perto. Mas por que na ressurreição nós não vamos nos casar? Aí vem a grande pergunta. Por que na ressurreição nós não vamos nos casar? Seremos como os anjos, criaturas assexuadas. Porque nós não teremos uma vida para votar. Porque no casamento meu voto é na tristeza ou na pobreza, na alegria, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte. Como eu vou provar de vida eterna, eu não preciso casar. E nem teria como casar, porque eu não teria algo para votar. Veja como é importante o voto. Aparece embutido no ensino do Evangelho em Mateus capítulo 22. Você vive, respira, você é uma criatura de carne e osso, quando você fez o voto, fez até a morte, que é a única coisa valiosa que você possui. Você, cheio de ouro, é um monte de cadeia de carbono enfeitada. Você, dentro de uma BMW, de uma Mercedes, ou dentro de um Fiat Uno 147, modelo 1977, primeiro modelo lá da Fiat Uno, é igual. E a única coisa valiosa que você carrega é esse fôlego divino, que ele um dia vai lhe tirar. Por isso, na próxima vida, na ressurreição, você não se casará, porque você não terá nada valioso como a vida para votar, para colocar na mesa e dizer: o Senhor está sendo testemunha, é até a morte. Portanto, cristãos que alimentam o divórcio são cristãos que não entenderam ainda a sacralidade do matrimônio. A questão do voto, da vida. A questão de que no céu nós não geraremos filhos. Nós só conseguiremos gerar filhos aqui na terra. No céu, não. E agora tem um negócio muito interessante que eu gostaria de abordar com você, que é o dado do prazer sexual. Por que que a Bíblia diz que a vida sexual entre um homem e uma mulher, na heterossexualidade, precisa ser vivida dentro do casamento e não fora? Por que que a Bíblia Sagrada faz uma reprovação severa do voto do sexo fora do casamento? Porque o sexo é, na verdade, olhando do ponto de vista do prazer sensorial, é uma sombra do gozo que nós viveremos na eternidade com Deus. Então, o eixo do prazer vai ser mudado do prazer físico para o prazer espiritual. E ninguém tem o direito, segundo o Criador, de vivenciar esse papel, esse gozo, fora dos limites, das fronteiras que ele demarcou. Isso não é uma questão de cultura. A cultura é terrível. A cultura quer fazer você ter sexo toda hora, todo minuto, todo instante. A cultura não aceita o corpo se apagar, não aceita a glória ir embora. Quando os homens sentem a glória indo embora, eles procuram logo o Boston Medical Group. E por que procuram Boston Medical Group? Porque eles estão dizendo o seguinte: eu não aceito que a glória vá embora. E ela vai. Devagarinho vai. Uma gotinha de cada vez vai. E quando essa glória for embora completamente, o que vai ficar, é aquilo que foi construído pelo casal em Deus. Que vai? As irmãs que já entraram na menopausa deveriam ter lugar na igreja para aconselhar as mulheres mais jovens, para dizer o que é isso. Esse apagar da feminilidade, quando o corpo da mulher diz: pronto, você está incapacitada a reproduzir, a gerar mais filhos. Os hormônios vão embora. A pele fica seca. A face cria ruga. Tudo resseca. Resseca até as lágrimas dos olhos. Tem que usar um colírio para umidificar os olhos. Resseca lá também. Resseca em todo lado. E aí qual é a construção? E aí que é a questão, é qual é a construção da sexualidade que a igreja tem? É se a igreja tem uma construção de sexualidade nos paradigmas do pecado, o casal se separa. Aí ele olha para a mulher e diz assim: ah, pô, essa mulher não está dando mais nada e tal, eu tenho que arrumar a outra. Ela olha para ele e faz os devidos comentários, que eu não quero levantar gargalhadas aqui. E ele... e também fica um tanto quanto resistente a ele. Nós precisamos entender bem a razão dos prazeres sensoriais. Precisamos entender bem para percebermos quais são as dimensões celestiais prometidas para nós, porque segundo o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, o salvo busca as coisas que são lá do alto, desse departamento, desse capítulo da vida que ainda não foi vivido, mas que certamente nós a viveremos. O terceiro grande ato da história, nós chamamos de ato redentor. Pois contemplando Deus a desgraça gerada pelo pecado, na plenitude dos tempos, ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para reverter o processo de morte causado pelo pecado e finalmente vencer. É a redenção. E a redenção trata de morte e vida. A obra redentora trata dessa conversão da morte para a vida. A fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua obra na cruz e na sua ressurreição, é isto que tem o poder de arrancar o homem da sua condição fracassada e pecaminosa, redimindo do horror da morte e de todas as dimensões que o pecado impôs. E eu peço que você se lembre daqueles sinais da boca, dos pés e do coração. Esse é o ato redentor. Nós precisamos de Cristo, desesperadamente de Cristo. Nós precisamos desesperadamente nos arrepender até o pó e nos humilharmos, pedindo a Deus a sua graça para que o nosso casamento tenha uma dimensão bíblica e celestial como novas criaturas que somos. Até que isso aconteça, nós não estamos convertidos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versos 14 e 15, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. É isso que pesa na vida. Não pesa na vida as nossas concepções religiosas de circuncisão ou incircuncisão, mas o ser nova criatura. Se Jesus entrou em nossa vida e realmente nos transformou segundo a sua vontade em seus discípulos. É disso que importa. Mas muitos de nós vivemos na interseção entre a vida e a morte. Nós não estamos nem mortos, porque estamos, acreditamos que estamos na igreja. E nós não estamos vivos o suficiente para vivermos as realidades apontadas nas escrituras dos salmos. Onde você se encontra nessa foto, nesse contexto? Onde se encontram os seus relacionamentos? Do lado da morte? Ou do lado da vida? Ou ali no meio, na interseção, como eu acabei de dizer? Gente, deixa eu te dizer uma coisa, caminhando para o fim. Nada acontece num espaço de neutralidade, nada. Nada. A minha vida e a sua, as nossas vidas, os nossos relacionamentos, eles são uma imagem perfeita do nosso coração. Você não consegue construir uma vida melhor do que a que você é dentro do seu coração. Ninguém consegue. A minha vida e a sua, os meus relacionamentos e os seus são uma imagem perfeita do meu coração. Em outras palavras, nós temos um casamento na medida exata do nosso estado diante de Deus. Você está frustrada com o seu casamento. Eu aconselho você a avaliar-se, avaliar o seu relacionamento com Deus. Nós podemos fazer um grande esforço, nós podemos tomar algumas medidas inteligentes, nós podemos desenvolver um ânimo propício ao bom relacionamento, mas o avanço será muito pequeno. Porque o que importa mesmo e o que precisamos mesmo é ter o coração transformado, a vida transformada. E no sentido bíblico, isto é a essência, o verdadeiro poder com o qual lidamos durante a vida. E as escrituras dizem que o evangelho é o poder de Deus. Paulo, falando de gente convertida, ele diz: como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Romanos capítulo 6 e versículo 12, versículo 2. Há um momento na nossa vida que acontece a morte para o pecado. E o meu momento foi dia 2 de novembro de 1978. Foi o dia em que eu me arrependi, confessei os meus pecados a Deus, recebi a mensagem do Evangelho que brilhou dentro do meu coração. Trata-se de um momento em que o ser humano, sob a iluminação de Deus, pelas Escrituras, reconhece o seu estado de deterioração pessoal, percebe que todas as calamidades da sua vida originaram-se no pecado. E só o arrependimento, a confissão, o abandono do pecado pode nos dar a vida tão sonhada. Fora isso, conviveremos, meus irmãos, de desastre em desastre. Sem arrependimento, sem redenção, sem libertação do cativeiro, qualquer sentimento que nós possamos ter de cunho religioso tem mais a ver com remorso do que com arrependimento. Mas os problemas conjugais são consequências claras e evidentes da nossa pecaminosidade. Eu posso aconselhar você um ano: se você não se converter, você vai morrer na pobreza de seus constantes relacionamentos infelizes. Uma senhora linda como Elizabeth Taylor, que casou e descasou 6 vezes, e você olha aquele rosto lindo, aquela boneca de Hollywood, linda. Mesmo na idade avançada, na terceira idade, ela era linda. Olhos azuis, cabelos negros, feições finas. Que linda mulher. Como uma mulher daquela não conseguiu ser feliz? Não conseguiu ser mulher de um marido só. Por quê? Qual a razão? tinha beleza para isso, tinha dinheiro para isso, tinha inteligência para isso, mas por que não conseguiu? Por causa do pecado. E é isso que nós precisamos entender, é por causa do pecado. E até que haja arrependimento, confissão, lavagem do sangue de Jesus, conversão genuína, nós permaneceremos no pecado e conviveremos com seus frutos. Irmãos, ou nós nos rendemos às dinâmicas do Espírito, ou vamos andar pela vida frustrado, colhendo nos pomares da infelicidade. Eu entendo que há muitas coisas que podem nos ajudar, mas tudo que nos pode ajudar, ainda assim, não é essencial. Essencial. Irmãos, não subestime o poder destrutivo do pecado, não subestime suas dinâmicas. Se nós queremos de fato perceber a essência da problemática humana, então nós teremos que deixar de lado os analgésicos e irmos direto à cirurgia. Um encontro de casais pode servir como um analgésico, mas não é a cirurgia. A cirurgia é quando a gente cai de joelhos na presença de Deus e diz: eu pequei, tenho pecado contra minha esposa, Senhor. Meu Deus, eu pequei, tenho pecado contra o meu casamento, eu minto para o meu marido. Eu tenho pecado contra minha esposa, Senhor, eu passo as noites em sites pornográficos, porque aquele corpo maltratado pela falta de hormônios da menopausa já não me desperta mais sexualmente. E eu passo horas e horas e horas preso, agrilhoado, acorrentado à pornografia. Irmãos, isso não é uma questão de terapia. Isto é uma questão de arrependimento. Arrependimento. E assim, entendo que depois, quando você passa pela cruz, conforme Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, pode manter sua Bíblia fechada, eu chego lá e leio para adiantar nosso expediente. 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4, que diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. A vida em Cristo não é uma coleção de regras religiosas bem idealizadas. O novo nascimento fala do surgimento em Cristo de uma nova criatura que viverá em novidade de vida. E esta nova vida tem a ver com a transformação causada por Cristo. Porém, existe uma ação espiritual contrária a isso. E a respeito disso, eu também quero lhe chamar a atenção, que o Deus deste século cega mesmo o entendimento das pessoas, para que elas não compreendam a glória do Evangelho, se convertam, sejam salvas e tenham suas vidas transformadas. Há uma ação demoníaca contra o seu entendimento. Há uma ação demoníaca dizendo que você não é suficientemente inteligente para perceber o que diz a Bíblia. Que você não tem formação suficiente para compreender as Escrituras, ele cega o entendimento ao Evangelho e por isso permanecem na igreja sem conversão. Problemas sobre problemas, problemas com a sexualidade, problemas com as questões que envolvem as palavras, problemas de questões que envolvem os pés, por onde você anda, com agressividade, problemas com o coração, com respeito à paz e à relação com Deus, não temendo a Deus, vivendo uma vida sem temor a Deus, querendo encontrar alívio para a consciência nos cultos religiosos. Os cultos religiosos não são para aliviar a vossa consciência, os cultos religiosos são para glorificar a Deus e você ficar impactado sob a santidade de Deus e entender que precisa deixar essa vida pecaminosa de parte para viver uma vida com Deus, e assim o seu casamento será transformado. Não adianta você fazer um acompanhamento semanal, lendo um capítulo por dia de um livro para você ser transformado. O que lhe transforma é a conversão a Cristo. E nessa manhã eu estou aqui nesse lugar para lhe dar uma das maiores razões da conversão. Embora eu entenda teologicamente que quem dá esse sentimento é Deus, mas Deus é um ser racional e ele não dá isso sem razão. Há uma razão por trás da conversão. A razão é porque Deus quer vocês de volta no seu ateliê. O Criador quer de volta as suas criaturas. Não é justo um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus viver uma vida escrava do pecado. Não é justo um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus não perceber a sacralidade do matrimônio. Não é justo um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus viver distante dos padrões divinos da vida. Existe uma quarta etapa, um quarto capítulo na vida do ser humano. É que nós não vivemos tudo isso baseado numa esperança que termina aqui. Quando a Bíblia fala de ressurreição dos mortos, o apóstolo Paulo diz que dada a ordem de Deus, ao toque do clangor da trombeta, do anjo, diz a Bíblia Sagrada que os sepulcros se abrirão, os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos no momento da volta de Jesus serão arrebatados como num abrir e piscar de olhos e se recolherão com ele nas nuvens. Nas nuvens. O grande ideal final da conversão não é só para você ter uma vida diferenciada aqui, o que você provará. Mas isso é só um aperitivo. Na verdade, a refeição, o prato completo, o prato total, está reservado para você na glória. Portanto, se a conversão nada afetar a sua vida terrena, o que eu duvido muito, há uma razão maior para isso. E essa razão maior é o ato da recompensa final. Todos que, reparando na sua falência pessoal, confessaram a Cristo como Senhor de suas vidas, serão glorificados. E aqui tem uma coisa que eu preciso pontuar com os irmãos. Eu preciso pontuar com os irmãos, que é o seguinte. Jesus entra em nosso coração para nos conceder a esperança na vida eterna. Jesus entra em nosso coração, não para nos tornar homens melhores, mas homens transformados, figuras claras da glória que há de vir. Há uma glória esperando a gente, eu e você. Esse dia, conhecido como o dia do juízo, também conhecido e dito pelos profetas sobre o dia do terrível juízo. Esse dia virá sobre você. E quem você foi, como ser humano, ao longo do processo da sua existência, como você conviveu com os seus aspectos criacionais, como você conviveu na sociedade, como você conviveu como um cidadão, vai ser levado diante do Pai. Todos os que foram redimidos dos processos e mortes causados pelo pecado, diz o texto, viverão para sempre com Cristo como sinal da vitória sobre a morte, revestido de glória. Mas aqueles que comparecerem diante do Pai no terrível juízo e forem reprovados, sua sorte será no lago de fogo ardente com o diabo e os seus anjos. Casamento não é uma brincadeira social. Casamento é um ato espiritual e é nele que Deus encontra a única metáfora para nos deixar perceber a relação entre Cristo e a Igreja. Portanto, tem um peso de espiritualidade extraordinário. Converta-se, irmão. Converta-se. Sob o poder da convicção do Espírito Santo que está neste lugar, nessa manhã. Converta-se. Não resista mais ao Evangelho. Permita que a fé em Jesus transforme seus lares, transforme seus filhos, transforme sua família. Porque aquilo que Deus faz tem uma razão lógica. A conversão é a única razão lógica para o pecador ter a vida que ele tanto sonha. É esse anseio por felicidade que geme dentro da nossa alma. Que a gente não sabe o que, que é, se está numa ilha paradisíaca, se está no dinheiro, se está em qualquer um outro bem desse mundo. Só a conversão, meu irmão. Eu gostaria de conduzi-los em oração, pedir para que você feche seus olhos, recline sua cabeça. Em nome de Jesus.